está no ar. O programa Papo e Gestão.
O programa Papo e Gestão.
Apresentação, Valderico Júnior e Joabes Ribeiro.
Gente, são 8 horas e 6 minutinhos, estamos chegando para mais edição do nosso Papo e Gestão. Esse programaço que já virou aquele vício gostoso, né? Para você que acorda e no final de semana toma aquele cafezinho, tá bom? Ligadinho na melhor da região, a turma das feiras livres, sempre dando essa moral pra gente, a você aí que tá na melhor da região. Só deixando claro aqui para os nossos ouvintes que a nossa querida Nay Badaró não se sentiu bem e aí hoje não tivemos essa edição do Mais Saúde, Mais com fé em Deus, melhoras Nay, e próximo sábado ela vai estar aqui com a gente, tá bom? Porque a gente já tem aqui cobranças, nossos ouvintes mandando recado, querendo saber o que houve, mas com fé em Deus a nossa Nay Badaró estará aqui no próximo sábado. Mas nesse sábado hoje, dia 20, isso mesmo, 20 de abril de 2024, você já sabe, o Signe Áries é a superestação, é outono, a fase da lua para hoje é crescente. Hoje comemora-se o dia da diplomata, tá bom? Ou melhor, do diplomata, dia de Santa Inês de Monte Pucciano, dia do disco, para aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer coisa mais gostosa que teve na música, viu? E é claro, hoje é dia de parabenizar a voz da mulher no pagode através da dona Ivone Lara. Então, vocês, mulheres pagodeiras que fazem parte aí do mundo musical e principalmente, claro, do pagode, é bom comemorar esse dia ao lado de vocês. Você também dando aquele giro bacana em torno do sol. Parabéns pelo seu dia, que seja repleto de paz, saúde, bênçãos e muitas felicidades. O meu bom dia vai para ele, Valderico Júnior. Bom dia, Valderico.
Bom dia, Renato. Bom dia, ouvintes da Rádio Gabriel FM. Com muito prazer que nós estamos aqui novamente, mas nesse sábado, né? Estamos aqui com uma visita ilustre, né? Marcos Penha. Um grande prazer tê-lo aqui, meu amigo. Satisfação, de fato, estar aqui com você. E parabéns aí a todos os curtidores de uma boa música, né, Renato? Lembro.
Exatamente.
Você que me apresentou o vinil, viu, Renato? Você tem que. Depois você relata isso aí, que você tá mais coroa, viu? Mas bom dia a todos vocês.
Bom dia, professor Joab. Seja bem-vindo ao Papo e Gestão deste sábado.
Bom dia, Renato. Bom dia, Valderico. Bom dia, Marcos. Interessante que nós cobramos a presença dele aqui há um mês atrás, ele surge e eu fico feliz com sua presença. Você só engrandece a comunicação de Deus. Bom dia a todos que nos ouvem e nos prestigiam, né? Com a audiência todos os sábados aqui.
Bom, lembrando também que você pode participar do nosso programa Papo e Gestão, claro, através do nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai abrir alguns bate-papos aqui bacana e você pode mandar seu recado, pode dizer de onde você está curtindo a programação da Gabriela, que vai ser o maior prazer ter a sua participação conosco. Em 988291029, você já salva aí no seu WhatsApp e aí de repente você começa a participar integralmente da programação da nossa Gabriela FM. Agora são 8 horas e 9 minutinhos. Para você que tem compromisso para hoje, não se atrasar. 8 e 9 nesse sabadão. Vamos aos destaques da semana. Olha, vacinação contra a gripe acontece em mais de 40 postos neste sábado em Salvador, hein? A vacinação contra a gripe acontece em 42 postos da capital baiana. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a vice-prefeita e secretária de Saúde, Ana Paula Matos, a iniciativa visa fortalecer a prevenção contra a doença. crianças de 6 meses e menores de 6 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérpera, professores, povos indígenas, pessoas em situação de rua, comunidade quilombolas, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional. É importante a apresentação do documento que comprove o exercício no efetivo da profissão função, hein? Por exemplo, contra-cheque, contrato do serviço, carteira de trabalho ou declaração emitida pelo empregador. Olha, gente, Loto Fácil 3083, é isso aí, ó, de número 3083. Duas pessoas faturam 1 milhão e 700 mil, é isso mesmo. Duas pessoas faturaram um prêmio de 1 milhão e 700 mil no concurso da Loto Fácil, sorteadas ontem no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21 e 23. Na Bahia, 23 pessoas acertaram 14 números e faturaram R$ 914,16. Os sortudos são dos seguintes municípios, hein? Barra, Barreiras, Caetité, Camaçari, Feira de Santana tiveram 2, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luiz Eduardo Magalhães, Salvador tiveram 7, Serrinha, Simões Filho, Tucano, Valença, Vera Cruz e Vitória da Conquista teve 2. O próximo sorteio acontece hoje e o prêmio está estimado em R$ 1.700.000. Vamos seguir em frente com o nosso Papo e Gestão, hein? E tem mais informações, dessa vez falando de 54 cidades da Bahia que podem ampliar a faixa etária da vacinação. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia anunciou que 54 municípios baianos já podem ampliar a faixa etária de vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Esse foi o destaque da última sexta-feira. Antes, a vacinação estava autorizada para jovens de 10 a 14 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, a ampliação da faixa etária é para aproveitar as doses que estão próximas de vencer, com validades até 30 de abril. A CESAB informou ainda que mais de 170 mil doses foram divididas entre os municípios baianos. Porém, aproximadamente 22 mil doses estão próximas da validade. Ainda estão guardadas e não foram utilizadas. Cada cidade da Bahia tem um poder de escolha se amplia ou não a faixa etária de vacinação contra a dengue. A Secretaria de Saúde de Salvador permanece com a vacinação para jovens de 10 a 14 anos. 8 horas e 13 minutos. Esses são os destaques da semana no nosso Papo e Gestão. E agora, chegou a hora do quadro Simples Assim.
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
Muito bem, gente. São 8 horas e 13 minutinhos. Seguindo com o nosso Papo e Gestão, hora do Simples Assim, Valderico Júnior.
Renato, é isso, né? Essa semana, a gente quer, vale ressaltar que na semana passada nós tratamos das boas práticas do gestor público. Então, a gente, dando continuidade a esse tema, né? Hoje começaremos a falar das atribuições, né? Atribuições é aquilo que um bom gestor, né, jovens, deve fazer realmente.
É o mínimo que se espera de um bom gestor, né? E ter a capacidade de desenvolver atribuições.
Então, dentro disso, Renato, são boas práticas que precisam ser feitas e pessoas têm que trabalhar em cima do que estão propostos. Não dá mais para você não tá linkado com as boas práticas, né, que o bom gestor, ele realmente deve fazer. Nós vamos começar, Joabes, falando de coordenar as atividades administrativas, né? Junto com os servidores, tá, Renato? As pessoas têm que ter o compromisso, né, de fazer boas práticas, da gente poder coordenar um processo em busca de eficiência do serviço público. É isso, Joabes?
Não dá para ter interrupção. Eu conheço muitos municípios onde o gestor está sentado na cadeira lá em cima, lá no primeiro, segundo, terceiro andar do prédio da
prefeitura. No seu gabinete.
No seu gabinete. E o servidor separado, como se fossem estanques separados. Isso não dá mais, né? Eu acho que tem que ter uma unidade de
integração,
gestão.
Integração, né?
Onde servidor, cargos que a gente chama de agente político, cargos estejam conectados.
Mas isso é mais normal do que a gente imagina, né? A gente vê muitos gestores afastados, né? Se trancando
de fato. 90% é assim. 90% é assim.
Tem gestor que nem vai em prefeitura, né?
Tem gestor que não vai em prefeitura, leva um mês. Eu conheço cada gestor que leva um mês sem ir em prefeitura. Tem gestor que mora em Salvador. Eu conheço cada gestor que mora em Salvador. Vem de vez em quando, vem. Tem um gestor que levou um mês e meio sem ir na prefeitura.
Imagina.
Morando no município.
Prefeito.
Prefeito, dando ordem, da ordem, da ordem, da ordem. Mas a presença do gestor, junto ao funcionário, mostra afinidade.
Claro.
Mostra conexão. Mostra que há um corpo unificado, uníssono na produção de resultados. Isso dá para ser diferente.
Também tem que falar da importância, né Jobs, de qualificar continuamente os servidores públicos. As pessoas precisam estar praticando cursos, buscando boas estruturas, modernização, boas práticas, né? Valorização salarial. O servidor público, de uma forma geral, é o contato direto entre o poder público e a população que tanto precisa, correto?
Se você tiver um gestor extremamente capaz, competente, e ele estiver afastado do servidor, não vai funcionar nada. O servidor, eu sempre digo que o servidor não é o servidor da prefeitura, é o servidor do povo.
Sim.
Porque quem paga o salário é o povo.
Claro.
Então esse cidadão que entra no balcão da prefeitura é o seu patrão, o seu pagador de imposto. E Valdeiro disse que o prefeito é o quê? É o zelador, é o gerente.
Deixa eu explicar, porque eu sempre pontuo isso, né? E principalmente que eu vejo na nossa cidade, no nosso município, né? Eu digo que nós precisamos hoje mais do que um prefeito. Nós precisamos de zeladoria. Nós precisamos de um zelador, uma pessoa que tenha carinho, que cuide de fato das necessidades básicas do processo do município, né? Eu acredito que a gente tem que ter uma cidade mais limpa, uma cidade mais bonita, uma cidade bem cuidada. E para isso não precisa de obras fenomenais, não. Claro que são boas, né, as necessidades que nós temos para obras, mas se a gente tivesse o zelo com o que nós já temos, né? Por isso que eu uso a palavra zelo. Se a gente cuidar do patrimônio que já é do povo, se as ruas estiverem mais limpas, Marcos, se a rua tiver com um visual mais bem apresentado, ou seja, zelado, sabe? Quando você vai receber visitas em sua casa, você puxa o sofá, você passa um pano a mais, você
dá
zela
a mais.
Você dá um grau a mais do que o normal. É da pessoa isso. É
normal,
né?
Isso.
Então você zela. Você ser um zelador para poder receber na sua casa pessoas melhor, melhor feito, né? Com higiene, com um visual melhor, cheirosa, passa um bom ar, digamos assim, né? Uma essência.
Prefeito não deve visitar obras. Prefeito deve fiscalizar obras levando seu engenheiro. Ah, prefeito foi visitar obra. Prefeito visitar obra, que visita é essa? Prefeito fiscaliza a obra. Leva o técnico, leva o engenheiro, leva o topógrafo, quem for necessário, para conferir logo se a obra está sendo realizada com a qualidade que foi contratada.
Exatamente.
E isso não é no início da obra, no final. É em todas as fases da obra. Obra em construção, ou uma rua pavimentada, é visita semanal de prefeito, para ele mostrar que está antenado com a realidade.
Com certeza. Então, por isso que eu falo da parte de zeladoria. Né? Que se a cidade for melhor para quem vive, para quem realmente precisa desfrutar, precisa vivenciar isso, ela vai ser melhor para você receber os turistas, que tanto se fala da nosso potencial turístico que nós temos na nossa cidade.
Nós não temos que ter cidade para o turista, nós temos cidade para o povo que mora aqui.
É, exatamente.
E a cidade sendo boa para o povo que mora aqui, efetivamente ela vai ser boa também para o turista.
Com
não
certeza.
Tem como ser diferente.
Se for melhor para a gente, vai ser melhor para a gente receber os que vêm de fora. Então, dentro disso que eu falo que a gente precisa de um
zelador
eficiente. Né? Deixa eu mandar um abraço aqui para várias pessoas que estão aqui, inclusive entrando nas nossas redes sociais aqui. Né? Aquino, Danilo Abreu, Nayara, Soraya Melo, Carolina, Moisés, muita gente entrando, participando aqui. Sonilda Mello, um beijo, Sonilda. Foi entrevistada aqui, né? E deu um show, né? Deu um show. O Marcos tá até falando aqui, ó. Que show de entrevista, né? Então, bom dia a todos vocês que também estão nas nossas redes sociais, né? Doutora Léa também está aqui com a gente. Gente, obrigado aí por tudo. Vamos tocando aqui. Marcos, nós estamos muito felizes, viu? Daqui a pouco você vai dar uma palavrinha conosco aqui, não tenha dúvida. Mas dentro do Simples Assim, a gente fala, né, dessa qualificação, né, que precisa ser contínua dos servidores públicos, porque precisa das boas práticas também para o servidor, não é isso, Jorge?
Nessa área eu fico muito à vontade, que eu sou parceiro do IMAP há 19 anos ou 20 anos. E o IMAP qualifica muita gente. E aconteceu um fato interessante, o senhor do IMAP, que é o Zé Reza Bogoreiro, em um curso sobre tributação, licitações, essas coisas, ele falou, mas eu ensinei essa é a mesma equipe aqui há 2 anos, vocês desaprenderam um pouco. Eu falei, na verdade, não desaprendeu, houve um esquecimento. É normal que o seu humano esqueça. Sim. Que você dê 10 itens, ele leve para casa 5. Então, a qualificação continuada, que é a palavra que deve ser colocada, a pré-qualificação continuada, é que vai gerar bons resultados. Ou seja, qualificar os servidores permanentemente, anualmente, 2 em 2 anos, para que ele fique permanentemente atualizado. Porque ele não está na Europa, está no Brasil. No Brasil, a lei muda mais porque a gente muda de camisa. Toda hora muda a lei.
Verdade.
Eu trabalhei 15 anos com a lei 8666 nas licitações. Não está valendo mais nada, é a 14133 agora. Ou seja, eu voltei para o banco da faculdade, para o banco da escolinha, para aprender tudo de novo.
Tudo de novo.
Então, esse processo de qualificação continuada é que gera servidores de qualidade qualificados para atender bem o povo.
E dentro disso, a gente sabe, né, que isso passa pela qualificação do funcionário, mas passa por boas estruturas, né, modernização dos equipamentos, boas práticas. É só você ver. Quando você melhora o ambiente de trabalho, também ao reconhecimento do servidor e acaba se envolvendo mais no processo para que você consiga atuar melhor, não é isso?
O espaço físico é fundamental nisso. Não dá para você ter um espaço físico. Você me lembra que você me falou, chamou de caixão aí numa escola que a gente viu.
Sim.
Foi a. Esse nome da escola você chamou semana passada. Uma escola horrível, aquele quadradão todo fechado,
verdade.
Janelas pequenas, aquela coisa com pouca luminosidade. Então, o ambiente de trabalho, desde o físico até as relações interpessoais, ela é fundamental para que você tenha pessoas mais felizes no seu trabalho.
E dentro disso, não pode deixar de ressaltar a valorização salarial, né?
Também.
Também.
É importantíssimo. Claro. Mesmo não sendo tudo, salário é importante, mas o servidor tendo qualidade de ambiente, qualidade das relações, qualidade na eficiência para ele gerar eficácia, é fundamental isso.
Falando de atribuições, que é o tema master de hoje, né? A gente precisa, viu, Jovem, ter um governo de fato aproximado, né, do povo. Eu não vejo essa aproximação com o povo, né? A gente sabe que tem que buscar nos bairros, né, quais são as necessidades de cada um nos seus bairros. Porque quem está morando no bairro A tem um desejo diferente, às vezes, do que está no bairro B. Isso, ou seja, você tem que zonear o processo, você tem que ir identificando, vivenciando com as pessoas que estão lá, né? Para poder você priorizar o que cada bairro tem de suas necessidades, correto?
Você me lembrou agora, eu estava fazendo uma palestra lá depois da Chapada e vi o prefeito dizer assim, esse ano nós temos que calçar a rua de seu Antônio, que eu prometi a ele. Esse ano tem que acontecer. Falando com o secretário, e eu presente, não sei o que é. Aí o secretário, doutor, essa rua tem 4 moradores. Nós vamos calçar 180 metros de rua para 4 moradores. Mas o prefeito, o último morador é seu Antônio, tem um pequeno sítio lá, eu prefiro que é calçar a rua dele. E nós temos rua aqui com 300 moradores sem calçar. Essa é a dificuldade de você ter um gestor não antenado com a necessidade da maioria e não da minoria. Então, o que é importante fazer primeiro? Onde mais pessoas serão alcançadas. Essa é a tese de uma boa prática de gestão.
Ou seja, colocar a necessidade do povo em primeiro lugar.
Prioridade.
Prioridade, é isso?
E a necessidade é da maioria, não é da minoria, sempre da maioria.
Não é dos amigos, né?
Pronto, da maioria não, repita, não dos
amigos. Não dos amigos, simplesmente. Né?
Porque muito gestor hoje faz gestão para os amigos, e isso não é bom.
Jobs, dentro disso, né, a gente falando de boas práticas, a gente precisa, de fato, dar o máximo de transparência nos recursos públicos. As pessoas têm que saber, gente, né, para onde está indo os recursos públicos. Para que vai ser o imposto? O que você paga? O que é recolhido para a cidade? Qual é a finalidade daquele dinheiro? Como está sendo executado? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer.
Muita gente confunde publicação com transparência. Mas eu sei que lá você tem aqueles princípios do LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só que para publicar, Marcos, eu publico o que eu quero. Eu posso atravessar um texto, Marco deu risada, ele entendeu o que eu falei. Eu posso fazer um texto ilegal e publicar. E lá o tribunal, ó, publicou, soma ponto. Mas transparência é o que eu disse aqui há uns 2 meses atrás. Transparência é ver o outro lado. Esse vidro é transparente. Publicar um documento sem eu ver o outro lado não é transparente. Então, é preciso mudar a palavra publicidade para transparência, que é eu ver o outro lado. E o que tem de publicidade nesse país que não é transparência é brincadeira. Então, quando você dá transparência ao serviço público, você está conectado com o povo.
Isso a gente tem que saber, gente, principalmente quando a gente fala de transparência, né? O quanto que a gente tem que aplicar os recursos nas posições certas. Mostrar para a população aonde estão sendo... Olha, eu estou recolhendo aqui um real, mas esse real está sendo gasto dessa forma, assim. Mostrar, de fato, não simplesmente usar redes sociais para colocar as publicações, né, para fazer mídias.
Montadas. Eu acho que falar a verdade é fundamental. Esse prefeito de Colatina que ficou famoso, ele... reuniu o povo, mostrava, entrou tanto, gastou tanto, assim. Acabou, ficou simples. Porque se não dá para o povo cobrar quando não tem dinheiro, né? Se eu explico onde gastou o dinheiro, encerrou o assunto, companheiro. É o dinheiro que nós temos, é o dinheiro que nós arrecadamos. Foi gasto assim. Olha, transparência é tão interessante. É claro que eu não sou referência em muita coisa. Eu pegava meu contra-cheque e distribuía no plenário da Câmara para o povo olhar. Não é melhor?
É.
Olha, passa aí, Pitanga. Leva lá para todo mundo olhar o contra-cheque. Eu acho mais simples assim. Fica mais fácil. Porque não dá para cobrar além do que você ganha, né? Além do que o município arrecada. Fica mais fácil.
Entendi. É. Boa prática. Essa aí eu nunca tinha visto falar assim, não, dentro da Câmara de Vereador.
Tirava a cópia e mandava. Qual é o problema que tem?
Não, claro, mas é legal.
Assusta,
mas
muita gente, viu?
É diferente.
E a imagem do que você acha que o político ganha porque ele realmente ganha e porque ele gasta é totalmente diferente.
Não, claro, não tenho dúvida disso, não. Bom, aferir sempre o desempenho institucional. Ou seja, cobrar resultados de secretários, de assessores, diretores, né, Jovem? Chefe, os coordenadores de equipe, a equipe em geral. Pois, eu digo sempre, quem se predispõe, Jovem, a ganhar dinheiro público, ele precisa ser cobrado com eficiência. Não tem condições da pessoa trabalhar simplesmente no governo e não ter um planejamento e não ter uma forma de execução, não ter um gestor que tenha suas reuniões periódicas, que possam fazer de fato a gestão que é necessária.
Se um governo não se reúne, está fadado ao fracasso. E outra coisa, se você tiver comissionado, assessor, agente político que não gosta de reunião, você pode beneficiá-lo tirando ele do governo. É a melhor coisa que você faz para alguém que não gosta de reunião é tirar ele do governo. Porque você facilita para o governo, que é na reunião que você vai fazer o quê? Fazer o planejamento, ou pegar o planejamento e desenvolver os projetos, conectar a equipe toda, alinhamento de ideias.
Identificar os gargalos e ali ir soltando.
Repete isso, que isso é importante.
Identificar os gargalos da gestão.
Gargalo onde está enganchado.
Onde está enganchado. Está travando aonde? Por quê, Marco? Quanto tempo você precisa para executar esse movimento, para poder fazer essa ação? Aí você, eu preciso de 10 dias. Tá bom, em 10 dias a gente se reúne e verifica o que soltou, o que que não deu certo, porque é assim que funciona.
Eu já ouvi no seu agradecer, prefeito, eu esqueci.
Pois é, imagina. Também não há cobrança, não há um planejamento, não há um roteiro, uma roteirização de gestão.
Todas as áreas.
Você tem que entrar em todas as áreas e cada um com seus profissionais, Marco, mostrando a capacidade de fazer, olha, na primeira semana nós vamos fazer isso, que no primeiro mês será isso, no segundo mês isso, ou o primeiro semestre, os primeiros 100 dias, né, do governo, que tanto se fala, né, você ter uma diretriz de passo a passo para você poder conseguir chegar com eficiência.
Se o governo nos 100 dias não descobriu o problema que ele pegou, ele acabou o governo. Você tem 100 dias para detectar de 80% a 90% do que você encontrou. Da realidade encontrada da gestão anterior. Mesmo que seja sua gestão. É uma nova gestão.
Claro.
Então, se eu sei o que aconteceu nos primeiros 100 dias, aqueles dias em que você está preparando todas as licitações, os contratos, você não fizer isso, esqueça. Você perdeu 2 anos de governo. Então, essa estratégia organizacional, ela é fundamental. Dá trabalho, dá. Reunir, dá trabalho, dá. Planejar, dá trabalho. Agora, se não fizer, para que foi para a vida pública?
É exatamente.
Tem tempo, entrega. Deixa o vice assumir.
O que você acha sobre o fortalecimento né, das relações em municípios circunvizinhos. O que você me diz, né, quando eu falo assim, que a gente precisa estar unidos, isso eu sempre bato nessa tecla, que nós precisamos ter aqui um não sei nem se, como é que se fala.
Pode ser um consórcio, um território, o que quiser fazer,
A gente precisa ter um consórcio, né, para poder falar de uma macro-região, que isso ganha força para poder você ir buscar os resultados para aquela região, correto?
Eu tenho um exemplo. Ilhéus cabe nisso mais que qualquer município aqui. Ilhéus tem relações diretas com Uruçuca, não é isso? Com Quaraci, com Itabuna, com Itajuípe,
com Una, Canavieiras, Itacaré.
Guerarema, Itacaré. Esses municípios que são mais fronteiriços com Ilhéus, nós temos duas realidades clássicas. Temos a realidade educacional e a realidade da saúde.
Verdade.
Mas tem uma outra realidade, que é a realidade das estradas vicinais. Se eu faço um consórcio com esses municípios, especificamente para estradas vicinais, uhum, eu vou permitir que compremos em conjunto, uma frota mecânica. E essa frota mecânica só vai cuidar das estradas vicinais que fazem relação entre os municípios. Você resolve 50% dos problemas. Porque hoje Ilhéus não resolve esse problema, porque Ilhéus sequer sabe como funciona a estrutura desses municípios fronteiriços. Isso é ruim para a gente, é péssimo para a gente. E o abandono velado, o abandono desejado, planejado do interior é que causa esse problema para a gente.
Verdade. Jobs, dentro aqui das atribuições que nós estamos falando, né, das boas práticas que nós falamos semana passada, e agora tem as atribuições que nós estamos comentando hoje, né? A gente precisa, de fato, pensar, né, na priorização das necessidades e oportunidades que passam a surgir das áreas privadas, mas principalmente das áreas públicas. Só para você ter ideia, a União tem mais de 100 programas com recursos para os municípios, mas que precisa, claro, que o município tenha planejamento, que possa realizar, de fato, essas coisas, possam planejar projetos para buscar esses recursos. Mas o município, além de ter isso, ela tem que ter um cálculo limpo. Ela tem que ter um cálculo limpo, ela tem que... O que é o cálculo, hein, Jobs?
É o cadastro. O que é que tem no cálculo? Todas as minhas receitas, despesas e a forma como eu utilizei. Todos os convênios que eu tenho, quer seja com a esfera privada, quer seja com o ente público Estado ou com o ente público União. Todos os contratos que eu tenho também com esses entes. Uhum. Ora, você sabe o que é o CALC? É para dizer se é bom gestor ou não, é só isso.
É um SPC Serasa da vida pública.
Pronto,
é isso?
Pronto. Repete aí.
O CALC é um SPC Serasa da vida pública.
Da vida pública.
O município, se estiver negativado, ele não tem como ter projetos e ir buscar recursos estaduais e federais, principalmente os federais, que é o que de fato pode modificar. Itabuna. Itabuna, por exemplo, agora conseguiu 270 milhões em recursos e empréstimo, né, para longo prazo, ou seja, fora a receita que o município tem. Nós estamos falando aqui, se fosse em Léus, por exemplo, qual seria o impacto? O orçamento anual é na casa de 780 e poucos milhões. E Itabuna conseguiu a mais 270 milhões de empréstimo para poder fazer benfeitoria. Pois é, então já ultrapassa 1 bilhão de recursos no ano para poder fazer as suas obras, para poder fazer as coisas acontecerem.
Lembrando sempre que nós somos um modelo federativo. E recursos da União, Estado e Município, ele tramita entre esses órgãos.
Sim.
Então não teve nada de errado que Itabuna fez, não. Que eu vi pensar, Augusto tomou dinheiro emprestado. Mas é assim que funciona a gestão pública. É assim que funciona.
E a gente tem que parar com isso, porque gestão pública, a cidade não tem que dar lucro, não. Ela tem que servir o povo, ela tem que buscar recursos para servir a sociedade.
Dinheiro não é para sobrar de um ano para outro.
Exatamente.
É para gastar.
É para investir no município, melhorar a qualidade de vida de quem vive. Então tem esse negócio que, tá gastando dinheiro demais. Não, o dinheiro que tá tem que recolher bem, tem que dar eficiência, tanto no recebimento do dinheiro, né, dos seus impostos, mas entregar à população um retorno. A população tem que ver que o que está sendo pago está sendo bem. É uma melhoria na saúde, é melhoria na educação, melhoria parte de urbanização, você tem uma cidade mais bonita, tudo isso precisa de recursos, né? E os recursos existem. Ela agora tem que ser bem executado, né? Bem elaborado, bem planejado, como a gente tanto fala aqui nesse programa, né? Para poder devolver à população. É muito fácil você aumentar o imposto e ter dinheiro, teoricamente, sobrando no processo. Dá mais tranquilidade para a execução. Mas se você aumenta e não devolve o que o servidor está pagando, isso é uma injustiça tremenda.
Vai falar o povo de Itabuna que Augusto está soltando 200 ruas, que a rua dele soltada é ruim, que ele está preocupado de onde veio o dinheiro. Ele tá feliz que o asfalto chegou. Ele tirou o pé da lama. Eu quero asfalto nos bairros, eu quero calçamento nos bairros. Eu quero bairro urbanizado, principalmente bairro de periferia, ou então que sofrem mais. Resolver o problema de saneamento desse povo, aí é uma outra fase. Então, não importa de onde está vindo o dinheiro. Se está sendo legal esse recurso, se está aplicado onde realmente precisa, é muito bem-vindo sempre. É assim que funciona. O problema dos municípios brasileiros é que eles não se planejam. E em não se planejando, não geram possibilidade de alimentação dos sistemas do SICOVE do governo federal, que é onde você alimenta os programas. Se você não planeja, não alimenta, sem recurso. E se você for olhar a questão do cálculo no sul da Bahia, meu irmão, é um sofrimento.
Ô, Jobs, vale ressaltar aqui, e a população tem que saber do que nós estamos falando, né? Porque entre o ano de 2020 e 2021, né, o governo federal ele tinha bilhões para esporte, para outros projetos, e os municípios sequer apresentaram projetos para utilização desse recurso. Sabe o que, que acontece? Prefeitos de vários prefeitos, eu já vi isso. Ele sai de sua cidade, vai para Brasília, só pode ser a passeio, porque vai de mão vazia, não vai com um projeto, não vai. Existe todo um ritual, precisa ter um processo, um procedimento que aquele projeto cumpra para que ele possa transitar de fato em busca do recurso. Não dá para você bater na porta de ministros, de deputados, falar: ah, preciso de 10 milhões para poder fazer tal coisa em Ilhéus. Não é na boca que se faz.
Eles vão fazer com que sua audiência lá seja 2 minutos.
Pois é. Então, não, você tem que levar um projeto, já ver a viabilidade, já tem que buscar, de fato,
pareceres.
Quais são os projetos que já deram certo em outros municípios e você usar aquilo a seu favor, adaptar as necessidades que você tem, claro, na sua cidade. Né? Você busca, olha, já fizeram em tal cidade esse projeto, mas aqui a gente pega esse projeto e requalifica para o que nós temos aqui à disposição, para as necessidades da nossa cidade. E aí sim, seguindo esse ritual todo, né? Seguindo esse procedimento todo que precisa, você leva um projeto consolidado, um projeto eficiente para ser apresentado. Aí sim, aos seus deputados de relação, para buscar as emendas. Aí você apresenta nos ministérios.
Aos deputados que não são da sua relação.
Exatamente.
De cara de pau.
Bater, né?
Bater,
né,
na porta. É Ilhéus, o senhor teve voto lá. Porque se eu sou o gestor, eu sei quem foi votado.
Certo.
Na cidade. Então eu vou ter 15 casos. Qual é o problema que tem pedindo a oposição? Qual é a dificuldade que tem?
O senhor teve voto lá. Você devolve agora aqui para a população em alguma coisa.
Estão pedindo o retorno do seu voto.
Exatamente, exatamente.
É, jogo, tem que ser jogo aberto, não pode enganar.
Tem alguma coisa aí, Renato?
Tem jogo aberto com vocês, que daqui a pouquinho a gente precisa tocar o programa, que faltam apenas 20 minutos. O negócio tá bom, mas tem muito assunto ainda a ser abordado aqui.
Mas isso é bom, viu, Renato?
Claro.
Quando o tempo tá passando rápido assim, é sinal que o papo tá fluindo bem.
Eu quero fazer uma lembrançazinha aqui, que tem duas cidades que eu gosto muito da gestão, que é Uni e Boerarema, e são de partidos diferentes, então
distintos.
Aqui não tem agrado a ninguém. Mas
vale ressaltar que uma é Thiago Bittner, não é? Do PP.
Dois jovens políticos.
É, um garoto deve ter os seus 37, 38 anos. Ele acha que ele é um ano ou dois mais velho do que eu.
É do grupo que está indo para 40 anos.
É, exatamente.
Se acha novo, mas está envelhecendo. Se acha novo, mas está envelhecendo.
A barba branca já
eu
vai
conheço
chegando,
um já, né, de cabelo branco achando que não, esse já tomou consciência que é 40
anos. Quase 40 anos já. E o próprio Vinícius, né, de Boerarema, que é do União Brasil. Né? Então, são partidos distintos, mas que fazem excelente trabalho.
É importante salientar e fundamental que isso seja colocado. Para um governo estar certo, ele primeiro se conhecer. Eu sempre digo que Léo precisa ver quem sou eu, aquela velha cena, que rei sou eu, quem sou eu. Se Léo sabe quem ele é, das suas potencialidades, das suas dificuldades, ele sabe o que planejar para construir, né? Essa tese.
Verdade.
A partir daí eu planejo. Quando eu planejo, eu preciso de duas coisas. Primeiro, preciso se conhecer. A segunda, preciso ter equipe. Se eu não tenho uma equipe de planejamento, e hoje eu começo a achar que a equipe de planejamento precisa ser por secretaria, precisa ser do governo. Se precisa ter uma equipe de planejamento do
macro.
Governo. Uma equipe única, macro, onde os secretários trazem as demandas, trazem as informações e a equipe vai planejando. Não importa a secretaria, que eu acho que aí o comando é melhor. Eu vi um processo aqui no passado, você tinha assessor técnico por secretaria. Não sei se funcionou bem, acredito que não. Ficava muito disperso, muito desconectado. Então essa conexão é fundamental. Se eu faço isso, eu faço o planejamento. Se eu faço o planejamento, eu alimento o Sicoob. Se eu alimento o Sicoob, eu já tenho facilidade de acessar o governo, os recursos. Mas se eu não tenho, eu tenho pelo menos o projeto pronto para buscar, como você colocou aí, junto aos deputados, junto aos senadores. Isso é fundamental.
Beleza, vamos seguir em frente, dando uma passadinha aqui pelo nosso WhatsApp. Nossos ouvintes estão participando, mandando o seu recado. Inclusive, a Eliene acabou de mandar um recadinho com a gente aqui, com a postagem do nosso querido jornalista Marcos Penha, que está nos fazendo essa visita hoje. Já mandou aqui, colocou agora no Papo e Gestão. Abraço a Valderico Júnior, ao professor Joabes. Estou aqui curtindo a programação da Gabriela FM, já mandou a foto aí do Marcos Penha. Olha aí, ó, seus queridos estão aqui ligados em você. Bom, Júnior, bom dia, manda alusão pra gente. Eu sou pequeno, já trabalhei na Gabriela com o Valderico Júnior, Valderico Reis. Tamo junto, Valderico Júnior, estarei com você. O Joabes também está aqui mandando o seu recado. Daqui a pouquinho esse assunto vai ser abordado aqui, já já. O Cipa está lá em Joerana e diz Joerana. O seguinte. Isso. Bom dia, Joabes. Bom dia, Júnior. O que eu penso e o que eu desejo para Ilhéus? Mudança. Agora, minha preocupação é, em Ilhéus, funciona desse jeito? Milhares de candidatos de fora vão dizer isso, aquilo, que tem projetos, que vão fazer quando assumir. Esqueçam tudo que eles projetaram. Abandona a gestão, abandona a cidade, abandona o povo. Aí eu pergunto, por que tudo isso que acontece com esses gestores só após assumir o mandato? Beleza, boa pergunta, aí a gente vai. Tem mais ouvintes aqui. A Hélia da Barra, inclusive, manda um recado, diz o seguinte. Bom dia, professor Joabes, meu futuro prefeito Valderico Júnior, estou com você, parabéns pelo programa. Quando você for eleito, não se esqueça dos seus projetos não, viu? Conto com você, meu querido. Bom final de semana a todos vocês. É Hélia da Barra, nossa querida, está sempre aqui participando da programação da Gabriela FM aí, Valderico Júnior.
Um grande abraço a todo mundo que nos ouve, obrigado pelas participações, obrigado pelas perguntas, obrigado por todo esse envolvimento. E é isso, Ilhéus precisa de cara nova e vamos trabalhar muito sobre isso aí.
O Kelmany Arbaje diz aqui, tô ligado no Papo e Gestão, só fera, só feras. Lutem por aí, que eu luto por cá. Obrigado também pela participação. O Bilisco, lá do Vilela, ligadinho
gente
na programação
boa,
da Gabi.
Grande Bilisco, grande Kelmany. Kelmany faz um papel importante, né? E cobra também pelas redes sociais. Isso envolve e mostra as realidades da nossa gente, as necessidades do nosso povo. Vamos em frente.
Vamos em frente.
Uma perguntinha aqui. Você, cidadão eleitor, cobra do seu candidato o plano de governo deles ou só ouve o discurso na reunião? Ou só ouve o discurso nas caminhadas e passeatas? Você cobra dele o plano? Porque, na verdade, todo gestor tem que ter um plano de governo que é registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Se você não cobra, você não sabe o que ele se propôs, você só tem um discurso. Então, eu acho que está na hora de você ter o plano de governo na sua mão, para você saber qual é o compromisso do gestor.
Ok, o nosso WhatsApp é o 988291029. Você pode mandar o seu recado, você pode participar do nosso programa. E pegando essa carona, a gente vai para o Nota Mínima desta semana.
Tá com você, vambora.
Eu tava falando sobre Nota Mínima e eu mudo. Olha, Nota Mínima e hipocrisia, eu mudo direto. Porque eu ia dar Nota Mínima em um assunto, mas eu vou dar Nota Mínima à incapacidade do governo municipal em resolver a questão dos bueiros. Não dá mais. Olha, primeiro quer dizer, o governo não controla a chuva, então o governo não é culpado da chuva. A prefeitura não tem culpa nenhuma com a chuva acontece. O que ela tem que... Eu sei que nós temos chuvas torrenciais em novembro e em março, virou novembro, dezembro, março, abril, mas isso é a vida. E eu sei que eu tenho que ter um planejamento de desobstrução de bueiros e daquelas vias que fazem a água pluvial escorrer. Isso eu tenho que saber. Eu sei onde estão os principais centros desse problema.
Que, por sinal, tem aumentado muito, né, Jovens? Antigamente você sabia alguns pontos da cidade que alagavam. A gente tinha preocupações com os morros, com as encostas, né? Que isso não pode deixar de ressaltar toda vez que você olha aqui para frente, só pela janela aqui da rádio, quando você olha, você vê casas à beira de desabar, né? Pessoas que vivem...
Alguns já parcialmente desabaram.
Exatamente, parcialmente algumas casas já desabaram. Né, você olhando daqui, enquanto eu falo contigo, a gente já vai olhando isso e vendo. Então, tem que pensar num planejamento de encosta, de valorização realmente do morro, e é isso, tem que ser prioridade em qualquer governo, não é? E a gente sabe dessas deficiências que precisam ser tratadas. Mas a chuva, de fato, eu tenho visto que vários locais no nosso município têm alagado mais do que a gente via em outros tempos, correto?
É o normal. Ou seja, eu não faço a prevenção na desobstrução desses locais. Se eu faço a desobstrução já em outubro, início de novembro, eu estou me prevendo. Eu estou me prevenindo, me preparando. Se eu não faço, e eu vi ontem fazendo limpeza, depois das chuvas. Tem que ser antes.
Prevenção.
Ou seja, antes e depois. Mas se eu não faço a prevenção, eu permito... O alagamento, o mais famoso, mais histórico alagamento de Ilhéus é o da Marquês de Paranaguá. E não teve desobstrução de bueiro que precedesse, eu não vi nenhum. É preciso que isso aconteça. Em que pese eu acho que a Marquês de Paranaguá não se resolve com bueiro, se resolve com uma obra estratégica que nunca foi feita lá.
E pegando carona de vocês, quando a gente toca nesse assunto, é a questão da gestão. Por quê? Muitas ruas, muitos estão se gloriando que ruas estão sendo asfaltadas, mas sem estrutura nenhuma, sem primeiramente olhar para onde está escoando essas águas. E aí o que é que acontece?
Quando eu tenho uma rua na areia ou no cascalho, a água vai filtrar muito mais rapidamente.
Exato.
Se eu fecho com asfalto essa rua, quando a água chegar, a água não tem para onde ir. Ela só vai ter a direção do declive.
Ela desce.
Você vai demorar mais ainda. Então não comemorem ainda. Se não tem escoamento de água, o asfalto por si só pode ser um problema dobrado. É bom, mas na época da chuva pode ser dobrado o problema.
Isso, tem que ter um estudo, na verdade, né?
Sempre.
Vamos seguir em frente com o nosso Papo e Gestão. Para você aí ligadinho com a gente desde cedinho, olha a hora para não se atrasar. E tem compromisso para hoje? Faltam 13 minutinhos para as 9. Do mesmo jeito que a gente chama aqui a questão da nota mínima, claro. O nosso Papo e Gestão também tem o maior prazer de dar a nota máxima.
Agora, no Papo e Gestão, saiba quem merece nota máxima.
Renato, eu quero saudar aqui, eu quero dar nota máxima. Eu que defendo, já participei ativamente dessa classe, e a rádio acaba vivenciando isso, oportunizando muitos deles, inclusive, de estar em mídia, não é? Mas eu quero aqui dar nota máxima de hoje para os profissionais da música, né? De uma forma geral, eu sou fã das pessoas que se predispõem a estar... bares, não é? Porque quando fala de música, você fala dos grandes artistas, mas que não é sua grande maioria. Nós temos que falar dos pequenos que ralam, né, de fato, que o seu trabalho são estar em bares, animando, você está tocando, fazendo aquele fundo musical. Ontem ainda eu estive, assim que cheguei de viagem, minha mãe me deu a felicidade de estar... Foi num restaurante com minha esposa, e quando eu liguei falando que estava acabando de entrar na cidade, ela: "Ah, nós estamos aqui." Eu falei: "O quê? Minha mãe saiu de casa? Então deixa eu ir junto também, pelo amor de Deus." E fui direto encontrá-la, e aí estava lá, até Carol acabou de entrar aqui na live também. E ontem tinha um trio, né? Tinha uma cantora com dois músicos fazendo um grande som ali no Daniel San. Não é? Carol, você que está nos ouvindo aí, bota o nome dela para mim aqui, por favor, de ontem, porque é realmente um repertório maravilhoso. Então, essas pessoas que vivem de fato da música, pessoas que se predispõem, né, a estar passando a sua energia para aquelas pessoas que estão naquela situação, então a gente fica muito atento, muito ligado, né, e muito feliz de ter pessoas que ralam, né, com a música. Inclusive, aqui há pouco tinha entrado aqui Chica de Sidra, estava aqui com a gente ao vivo na rede também, e a gente sabe da importância também que ela faz para a música. Então, a minha nota máxima hoje, Jobs, vai para os profissionais das músicas.
De todas as fases, né?
Todas as
fases. Do gospel até onde desejar. Eu tô nessa.
Tá nessa?
São profissionais importantes.
Pronto, e pegando carona nesse nota máxima dos profissionais da música, a gente aqui do Papo e Gestão, e principalmente a equipe da Gabriela FM, que tem o seu CEO, o Valderico Júnior, aproveita também para parabenizar o nosso querido Quequeta, que vai comemorar 30 anos de carreira, tá? Dia 4 de maio, às 3 da tarde, lá no Boca do Mar. E convida todos, porque terá participação de grandes músicos da nossa região, como o Abdias, o Amparo Júnior, Anne de Sidra, Camilo Dória, DJ Rogério, Léo Silveira, Luciano De Lucas, Mania de Pagode, claro.
Todo mundo.
É, a banda com quem ele começou, Mania de Pagode. E Simone Lessa. Queita,
o índio descerá de uma estrela colorida e brilhante, não esqueça. Viu?
Ontem ele estava na passarela do álcool fazendo um som também de um daqueles restaurantes lá. Eu passei, ele não me viu não, mas eu fraguei ele assim, de longe.
inclusive o nosso Quequeta é um dos convidados, o show dele acontece no dia 4 de maio. Ele vai estar aqui com a gente e é com a Suzy Luz no Conexão 102,9, batendo um papo gostoso e fazendo uma prévia aí desses 30 anos de carreira que ele vai comemorar lá no Boca do Mar.
Verdade. Ô Renato, deixa eu mandar aqui um grande abraço, né, para todo mundo do assentamento Nova Vitória. Ontem uma pessoa nossa, né, teve lá e fez um grande bate-papo lá e disse que foi muito bem recebida. Então, um grande abraço para todo mundo do assentamento Nova Vitória. Eu tô doido para ouvir, hoje é o Hipocrisia, viu, Renato? Vou falar a verdade a você.
Tô chegando lá. Um abraço ao Guigo, ele diz aqui, passando para dizer que Jobs Ribeiro é uma grande referência na cidade de Léus. Homem de bem, tá bom? Olha aí, Guigo.
Pecador.
Como todos nós.
Como todos nós.
Bom dia, Valderico Júnior, que Deus o abençoe. A Valdecido Malhado, obrigado também pela sua companhia aqui com a gente. E tem ouvintes também participando aqui da nossa programação. E diz o seguinte: gostaria também de participar da nota mínima. Pronto, e a gente tem o maior prazer. E tem aqui: minha nota mínima vai para a saúde de Léus, que fazem 3 meses que não tem fralda infantil na farmácia para os neuroatípicos. É a Neilane Dias, tá bom? Ela também tem o direito da sua nota mínima. Claro, e o nosso Papo e Gestão começou naquele momento mais esperado. Aquele momento em que, com certeza, a gente fica ao som da 102,9, trazendo o hipocrisia.com. Então, vamos que vamos?
Chegou a hora do hipocrisia.com.
É com vocês.
Esta semana aconteceu um fato importante aqui na região e me fez mais... O Hipocrisia, ele é meio volátil, sabia? Eu planejo um assunto, acontece um fato, eu mudo o assunto. Porque eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que ver aquilo. Uma comitiva da República dos Camarões esteve no Brasil, esteve em Brasília, teve um contato com a CEPLAC em Brasília, e o desejo da República dos Camarões é firmar um intercâmbio. Esse intercâmbio é na área intercâmbio governamental, ou seja, entre entes federados a nível de internacional, com busca de alguns princípios básicos relacionado a cacau. O primeiro dele é melhoria do material genético. Eu acho que nós podemos ajudar muito a República de Camarões nisso. O segundo assunto é melhoria na produção de cacau. Eu acho que a gente quer aprender muito com eles e trocar experiências nessa área. E atualização das formas de produção, bem como da qualidade. Dessa sede em Brasília, ficou pré-estabelecido que haveria a formatação de um convênio. E é óbvio que em formatando o convênio, você começa a conectar relações de troca de informações, de troca de experiência, de recebimento e disposição de material genético, enfim, um pacote importante de informações. Mas o que me preocupou e que causou hipocrisia foi um fato posterior a esse. Essa comitiva visitou Ilhéus, esteve aqui no município, e o município distribuiu a nota que estaria fazendo um convênio, o município estaria produzindo um convênio com a República dos Camarões. E esse convênio passava por projetos, equipes, integração e uma série de coisas. O que me preocupou? O que é que o município de Ilhéus, a gestão pública de Ilhéus, vai ofertar à República dos Camarões nesse assunto? Eu vou dizer, absolutamente nada. vai ser zero, Quiliano. A gestão pública vai fornecer zero, 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 zero de contribuição nisso. Porque o que acontece no Cacau hoje em Ilhéus não é da gestão pública, é da iniciativa privada. E ela está, e esse assunto já é a segunda vez que eu, ela está especificamente direcionada para o cacau gourmet e para a agricultura familiar. A agricultura média está abandonada pela prefeitura, desprezada, filho maldito, filho não reconhecido de forma mais terrível possível. Ilhéus, a secretaria de agricultura, é uma grande piada, é um tapa na minha cara, é um tapa na sua cara, Valderico, na sua, Marcos, na sua, Renato. Não tem secretaria de agricultura em Ilhéus. Quer saber como? Não é de eu escolher o local, não. Vai em qualquer distrito e pergunte. Você, fazendeiro, recebeu visita de um técnico da prefeitura? Você, fazendeiro, recebeu visita para tratar de cacau? Então, eu coloco a nota pública que o município está firmando um convênio com a República dos Camarões para melhorias na qualidade da produção. Ilhéu já não é referência na produção de cacau no Brasil. Ilhéu já não é referência na qualidade dos produtos na área agrícola. Com exceção do cacau gourmet, que eu reafirmo, excelente ideia de quem iniciou, excelente projeto, importantíssimo, mas não alcança 5% dos produtores. Não alcança. Os 5.800 produtores, 5.600 a 5.800 produtores de Ilhéus estão abandonados. Estão abandonados pelo governo federal e pelo governo municipal. Pelo governo federal e pelo governo municipal. O único governo que ainda dá um pouco de apoio é o governo do estado. Porque ele tem uma secretaria, a SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, extremamente forte, organizada, e eu tenho que dar o valor a quem está fazendo, que trata da agricultura familiar. E você tem a iniciativa privada, que fez um esforço. Rapaz, nós temos que dar uma nota máxima hoje ao pessoal da iniciativa privada. Vamos dar sábado que vem a esse pessoal do Cacau Gourmet. Esse pessoal é de, mas eles representam 3% ou menos. Então não dá para o município formatar. E o intercâmbio é interessante, ele não alcançou cacau, não. Esse intercâmbio que Ilhéus propôs, que eles propuseram, vai na área de saúde também. O que é que Ilhéus pode ensinar de saúde a qualquer município do mundo? A não fazer saúde. O que é que Ilhéus pode ensinar de educação a qualquer município no saúde? A não produzir educação de qualidade. E ainda falo em outras questões que eu prefiro não colocar aqui. Então, para você fazer convênio, você precisa ser o mentor. O agente do convênio, e o agente do convênio é a SEPRAC, o governo brasileiro. Para você ser agente de convênio, você precisa ser parte do convênio. E Ilhéus não pode ser parte desse convênio nesse momento. Então, é uma hipocrisia velada, é uma hipocrisia sem precedentes, e fica a hipocrisia para essa tentativa de ludibriar, de enganar o povo com um convênio que não há possibilidade de formatação técnica para ser efetuado.
Beleza, e seguindo em frente com o nosso Papo e Gestão, aproveitando para dar uma passadinha aqui pelo nosso WhatsApp. É, o Álvaro diz o seguinte: fiquei muito feliz quando soube dessa parceria. Valderico Júnior e Joabes é a junção do novo com a experiência de um dos maiores políticos que a Bahia tem. Estamos juntos. O Álvaro, mandando aquele alô para você.
Cláudio Cardoso falando a mesma aqui, que o doutor Joabes é um grande conhecedor das demandas de Ilhéus.
Um interessado, um leitor.
E é claro, tem mais ouvintes mandando o seu recado aqui. Goinha, do Alto da Piedade, gostei muito desse programa. Dá um abraço aí ao nosso professor Joabes, nosso maestro, Valderico Júnior também. Valderico Júnior, fica à vontade.
Renato, eu queria aqui, né, chamar esse cara que tem um palavreado muito bacana, o cara que toda hora nas redes sociais a gente acaba lendo seus comentários, né, Jovens? E Marcos Penha é um grande amigo, sou leitor de todos os seus pareceres. Né?
E quando eu vejo na rede social que não tem uma cor que é branco no fundo, opa, é Marcos.
É Marcos,
exatamente. Vou dar uma lidinha aqui.
Marcos, bem-vindo, meu amigo. Obrigado por participar aqui com a gente hoje e estar aqui vendo ao vivo. Você que é ouvinte desse programa, eu sei, a gente sempre vê suas mensagens, então obrigado por estar aqui conosco, viu?
Obrigado, Valderico Júnior. É um grande prazer estar aqui, né, com o Renato, Renatinho, né, meu colega, comunicador.
Abraço, Penha.
O professor Joabes Ribeiro, né, chamo de professor, né, porque eu aprendo bastante com ele, né, sobre gestão pública, né. Então, eu queria começar aqui, né, falando, pedindo até licença, né, porque você deu a nota máxima, né, para os músicos, né? Uhum. E convidar vocês hoje para ver a Vilma Luz, sim, que vai estar hoje naquele bairro populoso, né, que é o Teotônio Vilela, o Vilelinha de Açúcar, lá no bar do Negão. É. No bar do Negão, né, que fica ali próximo, né, da lotérica, por ali naquelas, uhum, imediações. Então, hoje, a partir das 7 da noite, né, ela vai estar se apresentando com a coordenação musical, né, de Maiquinho Moura, né, que está fazendo um trabalho muito bom, né, e ele tem bastante conhecimento, assim, né, da música profissional.
Segue meu abraço para a Vilma, viu? Lutadora que eu sempre vejo, ela, os seus posts com ela, então, parabéns aí, bom som sempre.
Tá certo, obrigado. E, como eu te falei, né, é um grande prazer, né, porque eu sou ouvinte da Gabriela FM e também sou ouvinte do Papo e Gestão, né?
Exatamente.
Foi uma grande ideia, né? Assim, muito importante, né? Porque as pessoas precisam tomar conhecimento, né, desses assuntos relacionados à gestão pública. Porque, por exemplo, né, quem é que já ouviu falar em LOAS? LOAS, tá, aqui o nosso professor, né? Ou então LDO. Leis de diretrizes orçamentárias, né?
Isso são siglas, viu, gente, que se usa no sistema público, né, para facilitar a comunicação. De fato, vai se pegando o nome dos projetos, vão criando siglas para que possam ter uma comunicação mais eficiente.
É isso, né? E na verdade, né, isso aí faz parte dos trâmites, né, que as pessoas, elas não são informadas a respeito disso. Aí esses trâmites, né, que, né, professor Joabes, dentro desses trâmites, né, a publicação, né, num jornal impresso local, que Ilhéus agora hoje não tem nem mais jornal impresso, né, tem só o diário de Ilhéus, hein, que parece que está saindo. Eu encontrei Macalé um dia desse, ele falou que às sextas-feiras, mas mesmo assim é de vez em quando, né, porque é um custo muito alto, né. Então, o que é isso, a lei orçamentária anual, né? É logo no início do governo, né, que vai fazer um planejamento dos 4 anos. A lei de diretrizes orçamentárias também, né? As pessoas são reunidas para dizer quais são as suas necessidades, né, dos seus bairros, né, tudo, associações de moradores, né? E é importante essa participação, né, deles, né, nisso aí, né? Então, as pessoas não são informadas disso. Aí tem uma outra, o professor Joabes aqui vai lembrar, né? Nós somos um dos poucos municípios, né, que tem o plano de metas. Lembra disso? Eu sou um dos fundadores, né, do Instituto Nossa Ilhéus, né, que a nossa querida Maria do Socorro já esteve aqui, né, conversando, né, conversando a respeito de várias coisas, né, que o Instituto Nossa Ilhéus faz. E nós, com o auxílio aqui do professor Joabes, né, que era vereador na época, né, conseguimos fazer isso. O plano de metas, né, que estabelece a obrigatoriedade do gestor apresentar em 3 meses, né, seu plano de governo. E se não cumprir, é passível até de cassação. Mas a gente tem isso aí, né? Não é só uma coisa de Ilhéus, é uma coisa de Brasil, né? Nós temos leis que não funcionam, né? Leis natimortas. E não precisamos mais de leis, precisamos fazer cumprir as leis que já existem. Então, eu pontuo essa coisa também, né? Quando aqui o Alderico falou, assim, né, que o gestor, ele tem que estar próximo, né, da sociedade. Da sociedade, né? Então, é a mesma coisa, né? Ele tem que fazer as pessoas também conhecer, chamarem a população, né, para tomar conhecimento, né, incentivar. Porque, na verdade, né, o verdadeiro patrão é o quê? São os cidadãos. E quem está lá, tem mandato, né, ele é um funcionário.
Exatamente isso.
Isso.
Se todo mundo pensasse assim, se os prefeitos. Ah, prefeito não, se o zelador entender que ele é funcionário do povo. Eu estou pensando, o Valdeiro que inventou a tal do zeladoria, que é fundamental para o entendimento social. Se o zelador entender que é o prefeito, que ele é funcionário do povo, ele melhora, se sente tudo, mais obrigado, uhum, a trabalhar com qualidade. Isso é fundamental.
Marcos, mas eu quero lhe agradecer por estar aqui conosco. Nós já estamos chegando na reta final. Já até passamos, né, Renato? Das 9.
Sim.
E sempre bom ter uma pessoa como você que está pensando, e Léos, ajudando a gente nessa formatação. Então, muito obrigado pela audiência de sempre, pela participação. E é com carinho, de fato, que a gente te recebe aqui, viu? Muito obrigado.
Tá certo. Eu é que agradeço mais uma vez, né? Aí eu encerro falando, né, que vocês falaram aí em transparência, né? Mas no que se trata de serviço público, né, de informação pública, normalmente ela é translúcida e, na maioria das vezes, também opaca, né? Ninguém vê. E sendo que nós temos o portal da transparência aqui, né? Porque nós, ainda Instituto Nossa Ilhéus, nós trouxemos aqui a representante da transparência internacional no Brasil, né? Que foi logo no último governo de Jabes, né? Logo no início, né, 2013, foi mais ou menos assim no mês de abril, maio, né, e ela estabeleceu até o mês de novembro daquele ano, né, para que o governo implantasse a transparência, como você bem falou, né, que é muito importante. Então, um bom dia a todos os ouvintes, a vocês aqui, né, eu estou bastante feliz com hoje, esse momento.
Obrigado, amigo. Renatinho, é contigo aí.
Pronto, seguindo em frente, o Álvaro se identificou aqui, disse, Alvinho, viu? Fala aí pro...
Alvinho é outra figura, é dessas pessoas que a gente tem o prazer de contactar de vez em quando e ter boas relações. Figura humana excepcional.
E, Alvinho, vou passar seu recado aqui para Valderico Júnior, que você me pede sempre. Daqui a pouquinho, depois do programa, eu já te retorno. Bom, e aproveitar aqui para mandar um alô para a Eliene, lá do Nossa Senhora da Vitória. Ela diz... Valderico Júnior, eu e minha família estamos com você nessa nova caminhada. Vamos que vamos, viu?
Grande abraço.
Tem mais aqui a Joselice do Nelson Costa. Eu super apoio o Valderico Júnior e o Joabes. Agora nós vamos que vamos, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos vocês aí. Eu estou aqui sempre ligado.
Renato, você vai pagar o feijão aonde hoje?
Pode ser escolha.
Ah, ó, gostei, viu? Viu aí? Eita. Gostei, viu? Então o feijão é por sua conta hoje, tá?
Tá valendo.
Então pronto. Tá valendo. Saindo daqui, vamos comer aquele feijãozinho ali.
Depois tá. Comprar banana da terra na feira.
É o certo.
Podemos unir o útil ao agradável. Já come o feijão na feira e come a banana da terra.
Tudo certo, então.
Gente, chegamos mais uma vez ao final de o Papo e Gestão, desse super sábado, sol brilhando aqui na terra da Gabriela, graças a Deus. Você que é turista, você que outras cidades, que adora dar aquela chegadinha, e sempre manda o WhatsApp aqui pra gente, ó, me diga uma coisa aí, Renatinho, como é que tá o tempo pra gente ir na praia? Tempo bom na terra da Gabriela, pode chegar. Joabes, com você.
Eu quero mandar um abraço hoje para uma pessoa que eu tenho uma consideração, um amor gigantesco, que é meu irmão Jadon, que faz aniversário. Jadon é uma das minhas referências humanas. Se eu for escolher três pessoas no mundo, eu tenho que colocar Jadon. Pela determinação desse cara, pelo pai de família, pelo irmão que é, pela dedicação à família. Então, Jadon, abraço grande, te amo. Você é um dos meus influencers, que eu só tenho influencer e pouco, né? Então, um grande beijo. Você tem o meu amor, irmão. Fica com Deus.
Bacana ouvir isso, né, Renato? Um homem falando assim, geralmente o homem é mais retraído.
Sim.
Eu acho bacana demais isso. Parabéns, parabéns aí. Parabéns, Jadon. Felicidades, viu?
Ok, Valderico Júnior, suas conclusões finais.
Renato, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm entrado em contato conosco, né? As pessoas que querem sempre colaborar e reivindicar seus pensamentos, principalmente sobre o nosso município, Ilhéus. Então, eu quero agradecer de forma carinhosa também as pessoas que nos acolhem, né? As pessoas que param para poder nos ouvir sempre, em aonde quer que seja, seja aqui na rádio, ou seja, em qualquer lugar que nós andamos dentro do município. Então, quero agradecer a vocês pelo carinho e dizer que estamos sempre à disposição, que o Papo em Gestão chegou para ficar e a gente tem certeza que só grandes assuntos passarão por aqui e a gente terá muita responsabilidade no que fala também. Então, obrigado a todos e eu estou aqui na sua cola, Renato, que você vai pagar o feijão hoje.
Vamos que vamos. Deixa eu aproveitar também para fechar o nosso super Papo em Gestão desse sábado, mandando um alusão para a esposa do nosso querido Marcos Penha, a Vilma Luz, também está mandando um bom dia aqui para ela, para a gente, e disse também que está ligada aqui no Papo em Gestão. Vilma, grande beijo, sucesso para você também, tá bom? Gente, está chegando a Suzy Luz E a gente se encontra amanhã, a partir das 8 da manhã, aqui na programação da 102,9. Aliás, tem hoje também o Power Hits, juntinho com meu parceiro DJ Fábio Mendes, a partir das 10 da noite. Chegando Suzy Luz com mais edição do Gabriela Cravo e Canela, hein?
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.